particularmente, um dos maiores desafios para mim é falar sobre algo que gostei muito. Primeiro que eu fico numa batalha de se realmente estarei encontrando as palavras certas para descrever esse algo que gosto. E segundo, eu não quero ficar endeusando muito a ponto de notar que, ao invés de mostrar o quanto eu gosto, estou pregando numa tentativa de convencer a pessoa a me dar razão, apenas pelo simples motivo de eu gostar. E é por isso que eu sempre me limito a apenas dizer BioShock quando sou questionado sobre qual é o meu jogo favorito de todos os tempos. Eu poderia ficar horas no modo pastor e pregar a palavra de Ken Levine e sua trupe envolvida no desenvolvimento desse jogo que, no meu ponto de vista, é atemporal. Isso porque eu resolvi jogar novamente a campanha, pois finalmente tomei coragem para falar sobre o jogo. E é assustador como BioShock é 100% jogável ainda hoje. 15 anos depois do seu lançamento, ele ainda se mantém como um jogo atual. Seja pelo seu estilo de jogo, o Immersive Sim, com uma narrativa que vai ganhando proporções dramáticas enquanto progredimos, com um sistema de gameplay repleto de variedade e possibilidades, um estilo de arte que nunca se propôs a ir para o lado do realismo e que, felizmente, é o que o mantém vivo até hoje, pois existe esse choque entre o caricato e os temas que ele aborda baseados em nossa realidade. Aliás, uma realidade dos anos 2000 que ainda se arrasta até os dias de hoje. Mas o que de fato se destaca em BioShock é a forma como ele conta a sua história. É como ele dá importância exata para cada um dos personagens que compõem os núcleos dessa narrativa complexa. É como ele amarra os acontecimentos passados de Rapture ao que estamos acompanhando no presente. E existe um momento, ou melhor, um lugar que justifica tudo isso que eu acabei de falar. Um lugar que quem jogou BioShock vai sempre lembrar. Um lugar que consegue transformar um momento específico dentro da narrativa em um jogo à parte. Um lugar comandado por uma das mentes mais insanas, não só de BioShock, não só da trilogia que iniciou em 2007, mas da indústria dos videogames. Fort Frolic é um personagem à parte dentro de BioShock e seu anfitrião, Sander Cohen, faz o jogador o protagonista de sua nova obra-prima. E para falar desse pedaço do jogo, eu contei com a colaboração de Jordan Thomas, uma das mentes por trás do level design de Fort Frolic. BioShock se passa em 1960. Os jogadores controlam um personagem chamado Jack, que estava em um avião quando o mesmo cai no meio do Oceano Atlântico. Ao lutar para voltar à superfície, ele encontra um farol no meio daquele vazio e acaba seguindo até o edifício numa tentativa de buscar ajuda. Ao entrar no lugar, uma estrutura com um busto de um homem traz a frase "Sem deuses ou reis, apenas homens". Uma frase que resume bem o que vem a seguir. Seguindo as luzes que guiam o caminho, ele entra no que parece ser um elevador, mas se revela ser uma batisfera. Jack não está subindo, está descendo cada vez mais fundo para um lugar desconhecido. Em seguida, temos uma apresentação liderada por Andrew Ryan, que nos traz um resumo do lugar onde estamos entrando.
I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose Rapture. Artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, Rapture can become your city as well.
Eu particularmente adoro essa apresentação. A estética da cidade submersa, as cores exageradas vindas dos letreiros, o layout que me remete a uma obra criada por Tim Burton, coberta por uma trilha sonora instrumental repleta de mistérios. Além disso, temos outros dois momentos a partir dessa abertura. O primeiro é o que vem a seguir. Após todo o brilhantismo do exterior da cidade e das promessas do monólogo de Andrew Ryan, o que temos é o terror dando as caras, uma espécie de cartão de visita ao jogador sobre o que ele irá encontrar naquele lugar. Ao sair da esfera, temos um cenário em ruínas, bagunçado. Uma guerra civil, liderada por Atlas, transformou o lugar naquele cenário escuro onde um medo se pronuncia por todos os cantos. Jack e o jogador se encontram presos em uma distopia estranha e perigosa, e apenas um homem misterioso, o tal do Atlas, parece ter a intenção de ajudá-los. E para que isso dê certo, ele precisa seguir o que Atlas manda e o jogador precisa abrir caminho por um lugar que tinha como promessa ser perfeito. Existe muita coisa para ser falado sobre BioShock. Existe um livro que nos apresenta todo o plano de construção de Rapture, como Andrew Ryan escolhia as cabeças influentes para sua utopia. O jogo ainda conta com diversos audiologos distribuídos pelos cenários, dando ao jogador mais conteúdo sobre o passado daquele lugar. E é guiado por Atlas que passamos por vários lugares dentro de Rapture, cada um com uma identidade diferente do outro. Cada área principal ainda nos apresenta personagens marcantes que nos chamam através do comunicador e, em seguida, por algum motivo, querem nos matar. As viagens por dentro de Rapture parecem nunca ter um fim positivo para Jack. Desde Splicers, os humanos transformados que vagam pelos cenários, passando pelos monstros protetores conhecidos como Big Daddy, que respondem com ameaças quando nos aproximamos das aparentemente inocentes Little Sisters, indo ao encontro de um médico que perdeu sua sanidade e chegando até um contrabandista que gosta de brincar com fogo. O conflito Atlas vs Ryan começa a mexer novamente com Rapture, agora trazendo Jack como um novo integrante para essa novela. Para Atlas, somos o salvador. Para Ryan, somos uma espécie de espião, infiltrado e tentando descobrir seus poderes. Atlas então nos guia para uma estação de metrô, com o objetivo de chegar até Hefesto, onde fica localizado o escritório de Andrew Ryan. Mas antes de chegarmos à batisfera, que nos levaria até o local, o transporte é levado e o lugar começa a se transformar em algo artístico. E é aqui que conhecemos Sander Cohen.
Ah, that's better. Atlas Ryan. Atlas Ryan. Da 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 da. Time was, you could get something decent on the radio. The artist has a duty to seduce the ear and delight the spirit. So say goodbye to those two blowhards, and hello to an evening with Sander Cohen.
Ficamos então sem como prosseguir com nosso objetivo, além de ficar sem comunicação com o Atlas, já que Cohen hackeou nosso comunicador e só ele pode falar com o Jack no momento. É preciso notar algumas coisas antes de entrarmos em Fort Frolic. O primeiro é o teste realizado pelo artista louco antes de nos deixar entrar em seu reduto artístico. Ele envia splashers para nos atacar, observando cada um de nossos movimentos e como nos saímos. Eliminando as criaturas enviadas, Corrin se mostra feliz com nosso desempenho e aí sim, libera a passagem para Fort Frolic. A DLC de BioShock Infinite, Burial at Sea, traz um anúncio sobre Fort Frolic que resume bem o que veremos ao vagar pelo lugar.
Being the best at what you do can really take it out of you. So unwind at Fort Frolic. Gamble, shop, take in a show, or meet a new friend, all at Fort Frolic. Fort Frolic, where the best and brightest celebrate success.
Fort Frolic é um lugar para relaxar. É um lugar de entretenimento criado por Cohen dentro daquela sociedade que, mesmo tendo uma ideologia diferente, ainda assim traz vestígios do que é a vida em Terra Firme. Um lugar onde adultos esqueceriam dos problemas com uma bebida em um bar, onde se desligariam de assuntos problemáticos tentando a sorte no cassino, como uma forma de escapismo. Passariam algumas horas no teatro acompanhando as obras de Sander Cohen. E aqui vem a minha primeira pergunta para Jordan, pois Fort Frolic é uma área separada de todo o jogo. Você pode sentir desde os primeiros momentos que aquele lugar seria algo completamente diferente do resto de BioShock. Mas de onde veio a inspiração para criar o Fort Folic?
Hey, this is Jordan Thomas answering some BioShock questions for Old Players Never Die. The question was about the inspiration for creating Fort Frolic. Well, I didn't create it out of whole cloth myself. I came on to BioShock about a year before the end, and they knew that they had an area called for Fort Frolic that would be in a shopping center and a casino sort of entertainment locus. And they knew that Sandra Cohen would be the villain thereof and would be the sort of odd sideshow that would capture you and force you through the strange vision that he had. But there wasn't much there. The quest was very rudimentary, the gameplay was non-existent, and a lot of the sort of theatrics and the specifics of the encounters didn't exist. So as far as my personal inspirations, well, they range. There's Salvador Dali, there's the work of David Lynch, there's even references to the movies The Cell and The Fall. There's a little bit of Cirque du Soleil. It was extremely eclectic, and the idea was to try and combine all sorts of different notions of an artist obsessed with surrealism and trying to bring his nightmare visions to life around you. And I drew from all sorts of media that has sort of inspired me over the years. As far as him speaking to you, definitely I feel like David Lynch hits lighting very hard, particularly lighting associated with supernatural activity. And Sandra Cohen wished to appear kind of like a god when he was talking to you. And that's sort of why all the lights become purple when he speaks and then fade back down to the normal values.
Corre então continua seus testes. Ele até decide que Jack é o seu novo discípulo e o convida a entrar de vez em sua casa. O design de Fort Folic segue um padrão circular, mantendo o palco da obra definitiva de Corre no centro. Aqui, não temos um cenário com corredores maçantes e elementos repetitivos. Cada área traz um lugar diferente para ser explorado, e essa exploração é sempre recompensadora. Sempre estaremos pegando algo que nos conte mais sobre Rapture, sobre Fort Folic, sobre Cohen e Andrew Ryan. O level design também trabalha muito bem a sua iluminação. Volta e meia, temos sinais nos apontando direções de lugares importantes. Temos o destaque correto para as máquinas de venda, colocá-las em lugares estratégicos, pensando em como o jogador poderia utilizá-las nos momentos mais importantes. O jogo até mantém a mecânica familiar da bússola guia, levando o jogador para um objetivo que ainda é desconhecido. Isso funciona para nos mostrar boa parte dos cenários, até porque isso será primordial para uma das grandes viradas dentro de Fort Frolic. A bússola, então, nos coloca dentro de um teatro. O homem, identificado como Fitzpatrick, toca um piano aos berros de Corren. Mas tudo aquilo é demais para o ex-discípulo, que vai para os ares. Então surge uma nova ordem de Corren, para que uma foto seja tirada dos restos mortais de Fitzpatrick, e que seja levada até sua obra-prima no átrio. Tudo para darmos início à nossa colaboração. Chegando lá, inserimos a foto em um dos espaços vazios da obra de Corren e somos premiados com uma nova arma. Isso tudo serviu como um tutorial sobre a nossa função dentro de Fort Frolic para o artista lunático. A partir de agora, devemos ir atrás de outros três discípulos de Corren, que, segundo ele, estão ligados à traição. E a partir daqui que BioShock muda o seu jeito de ser jogado. Lembra da bússola que nos guiava até o próximo objetivo? Ela não está mais presente. Isso deixa o jogo muito mais próximo da filosofia de design que o Immersive Sim possui. Maxim Samoilenko escreveu um artigo sobre os 5 pilares dos Sims imersivos, e em Fort Frolic podemos enxergar cada um deles funcionando. O primeiro são as escolhas, projetadas desde o início para fornecer aos jogadores maneiras muito diferentes de superar desafios e completar objetivos através da não linearidade de ambientes, diferenças significativas e que define a jogabilidade e a progressão do personagem, ou ambos. E eu sei que você está aí falando que BioShock possui níveis lineares, eu sei disso. Mas como o próprio Maxim explica...
Os simuladores imersivos focados em ação não exigem vários caminhos em cada espaço, pois os jogadores não são solicitados a evitar o confronto. Muito pelo contrário, na verdade, eles são incentivados a enfrentar os inimigos. E enquanto cada jogada significaria que os jogadores lutariam contra os mesmos inimigos em uma cadência semelhante, a escolha é fornecida através da progressão do jogador. Essas mecânicas foram desenvolvidas ainda mais nos jogos BioShock, onde os jogadores são constantemente obrigados a experimentar e escolher entre diferentes vigores, ou plasmídios, armas e tipos de munição, combinado com elementos ambientais interativos que os jogadores podem usar a seu favor em combate, como poças de água e óleo.
Dentro de Fort Frolic nós temos Spicers, temos Big Daddies, temos câmeras de segurança, além daqueles que temos que eliminar para correr. Aqui temos a escolha de como entrar no confronto ou não fazer nada. A minha opção, por exemplo, era de sempre hackear as câmeras para que elas jogassem ao meu favor. Então, se algo desse errado, eu precisasse correr para me defender, entrar em áreas com essas ferramentas poderia me ajudar contra inimigos. Resgatar uma Little Sister dentro de BioShock é muito importante, pois é assim que você deixa Jack mais forte, conseguindo novas habilidades sobre-humanas. Mas nem sempre havia abertura para o confronto com aquelas bestas monstruosas e seus trajes de mergulho altamente resistentes. O segundo pilar são as ferramentas. Elas fornecem uma infinidade de ferramentas significativas que os jogadores podem usar, principalmente por meio da interatividade do mundo do jogo e sistemas avançados baseados em física, que personalizam ainda mais a experiência de jogo e a autoexpressão. BioShock conta com as habilidades originadas dos plasmídios, permitindo a modificação genética e mutação, dando ao usuário o que podemos chamar de superpoderes, de raios elétricos a congelamento, de invocar abelhas até telecinese. Podemos juntar as habilidades, tendo a opção de selecionar uma, atacar o inimigo e depois mudar para outra. Ou podemos utilizar um ambiente a nosso favor, lançar um disparo elétrico no chão com água, causará danos em quem estiver sobre a área atingida, inclusive o jogador. O mesmo acontece se um chão estiver coberto de óleo e você incinerar o local. Podemos puxar um objeto, como uma lata de lixo, a partir da telecinese e lançar a mesma em um inimigo, ou melhor, parar um coquetel molotov no ar e lançar de volta para o dono. O outro pilar é o sistema, projetado para ser uma interação de muitos sistemas complexos como IA, física, design de níveis e muito mais, que resultam em situações de jogo emergentes e, às vezes, dificilmente previsíveis, e garantem que cada jogada seja única até certo ponto. O sistema de segurança de BioShock traz exemplos tanto positivos quanto negativos para os jogadores. Quando falamos da câmera, por exemplo, existe a possibilidade de hack e trazê-la ao nosso favor. Mas se por algum motivo fomos pegos por ela, surge então uma contagem regressiva no canto da tela e torretas voadoras começam a caçar o jogador. Isso disparado em um lugar com outros inimigos pode trazer complicações mortais. E nós também encontramos cofres pelos cenários. E como Fort Frolic possui muitos desses dispositivos por conta das lojas que existem no local, hackear fica sendo uma maneira fácil de ganhar dinheiro, desde que você consiga. Se falhar, duas coisas podem acontecer. Uma é o personagem tomar um dano logo na sequência da falha. Outra coisa que pode acontecer ao falhar é ativar o sistema de segurança e, novamente, as malditas torretas voadoras surgem para eliminar o jogador. Aqui também podemos encaixar o estilo de missão que Fort Frolic nos traz, enquanto temos essas três etapas que são os encontros com os discípulos de Korn. George Macharashvili, Game e Level Design, trouxe um ponto bem legal ao trazer uma análise sobre Fort Frolic, que é o quão bem ritmadas em termos de ação ascendente e descendente essas etapas são. Cada encontro pode ser dividido em busca pelo alvo, tendo uma ação baixa, quando não se opta em lutar contra Big Daddies ou Spices. Combate com o alvo, ou seja, o confronto contra um dos discípulos de Korn, elevando o nível de ação alta. Retorno ao palco de Korn para colocar a fotografia, onde o nível da ação volta a ser baixa. É importante destacar que os confrontos também variam em termos de dificuldade, principalmente o último deles, mas eu falo melhor sobre isso no quinto pilar. O quarto pilar é o design focado. Geralmente coloco os jogadores em locais críveis e meticulosamente projetados que fazem sentido como lugares reais, em vez de níveis de videogame. Ele também coloca grande ênfase nos valores de produção e aspectos de design que são importantes para a criação de experiências altamente atmosféricas e altamente imersivas. em virtude de ter uma polegada de largura e uma milha de profundidade, restringe os espaços de jogo a áreas relativamente menores, mas cheias de ricas simulações. E aqui entra o poder da narrativa ambiental de BioShock e como ela aparece em grande escala em Fort Frolic. Em 1959, durante a Guerra Civil em Rapture, Corrin fechou Fort Frolic, resultando no fechamento dos teatros, fazendo com que outros artistas perdessem seus empregos. No entanto, Corrin prometeu ao povo de Rapture um final Frolic. O que os desafortunados cidadãos não perceberam, porém, foi que seu tempo em Fort Frolic se tornaria uma residência permanente. Corrin prendeu muitas pessoas do distrito quando fechou ao público, usando-as para suas obras de arte distorcidas. E é isso que podemos ver ao explorar o lugar. Peças de arte em forma humana que, na verdade, são seres humanos presos em uma espécie de massa branca. Ao pegar os áudios logs de Fort Frolic, você fica sabendo das tentativas das pessoas em enfrentar Corrin a respeito do que ele vinha fazendo no local. Alguns mostram certa decepção, pois admiravam esse ser atormentado como um verdadeiro artista. E BioShock leva tão sério essa questão da narrativa ambiental que Fort Frolic talvez possui uma das descobertas mais importantes de todo o jogo. Ao entrarmos na vez de ir atrás do último discípulo traidor de Corrin, chamado Hector Rodriguez, encontramos lembranças em forma de fantasmas do passado de Rapture. Esses eventos sobrenaturais acontecem por algumas vezes em BioShock e isso tem a ver com Adam. Lembra que eu mencionei sobre as habilidades especiais que surgem dos plasmídeos? Então, o Adam é a matéria-prima para a criação desse produto. Antes da Guerra Civil, o Adam era colhido de uma lesma do mar. Depois disso, o Adam começou a ser coletado de pessoas mortas, que chegaram a um nível de loucura máxima graças ao uso em excesso dessa substância. Os fantasmas, então, são as memórias remanescentes causadas por esse cruzamento de genes durante a amostragem genética, causada pelo uso de Adam reciclado colhido de cadáveres pelas Little Sisters. Esses fantasmas possuem uma importância que vai além dos audiologs, e a sequência com Jasmine e Jolene é o maior exemplo disso. Quando seguimos nosso caminho para Eve's Garden, o protagonista começa a ver imagens fantasmagóricas de Jasmine e Jolene. Por mais que estejamos perseguindo nosso alvo, a curiosidade me faz seguir o fantasma, ignorando se eu poderia ou não evitá-lo. Ao passar pelos bastidores do palco, encontramos uma porta trancada e podemos ver a sombra de Andrew Ryan e Jasmine enquanto ela está suplicando por perdão. Aquilo tudo era uma lembrança de quando Jasmine foi assassinada, ao que tudo indica, por Andrew Ryan. Assim que entramos no quarto, a foto de Jack com os pais surge na tela, trazendo um foco em sua mãe. À sua frente, o cadáver de Jasmine na cama, com a possível arma do crime no chão, ao lado de um chapéu de homem, um cachimbo e alguns sapatos ainda presentes no local. Ao explorar o quarto, encontramos uma gravação com o título Gravidez ao lado da cama.
That creepy Dr. Tenenbaum promised me it wasn't going to be a real pregnancy. They'd just take the egg out once Mr. Ryan and I had... Oh, I needed the money so bad. But I know Mr. Ryan's going to suss it out. Gonna know I wasn't being careful. Gonna know I sold the... Mr. Ryan's going to be so mad at me.
Garanto que naquele momento, isso tudo possa não fazer sentido algum. Mas eu te garanto que... conforme você for explorando Rapture, todos os pontos serão ligados. E aqui eu volto a falar sobre a ação ascendente e descendente citadas por George. Segundo ele,
este é um ponto de ascensão em termos de narrativa, e para permitir que o jogador analise os detalhes recém-aprendidos em vez de lutar contra hordas de inimigos, os designers tornaram esse encontro mais fácil.
E o último pilar é a mensagem. Emprega uma narrativa madura e transmite certas ideias e mensagens por meio de mecanismos narrativos avançados, sem limitar a interação e assumir o controle dos jogadores, e às vezes deixa escolhas e consequências narrativas dramáticas para os jogadores. Rapture foi projetada para ser totalmente autossustentável, com toda a sua eletricidade, produção de alimentos, purificação de água e sistemas de defesa alimentados por fontes vulcânicas submarinas. A ciência, a indústria e a arte prosperariam sem serem perturbadas pela intervenção de governos, instituições religiosas ou outras agências sociais. Andrew Ryan selecionou a dedo as pessoas que iriam liderar os principais setores da cidade submersa. E foi exatamente isso que a levou à ruína, já que tínhamos os extremos do individualismo dessas pessoas que se sentiam acima das demais, bem como o extremismo dos grupos que eram taxados como inferiores. Quando esses dois lados entram em colisão, Rapture não suportou o baque e o sonho utópico de Andrew Ryan foi literalmente por água abaixo. E Sander Cohen era uma dessas pessoas escolhidas por Ryan. Ele é um poeta, compositor, escultor e dramaturgo. Originalmente, um renomado artista de muitas formas que praticava na cidade de Nova York. Ele se tornou uma figura de destaque na comunidade artística de Rapture. Porém, o seu grau de psicopatia explode de vez com a queda de Rapture. Isso fez enlouquecer devido à falta de apreciação do seu trabalho, somado ao uso constante de Adam. Simone de Molinari, uma psicanalista com mestrado e dissertação em anomalias comportamentais, lista 12 comportamentos que revelam um psicopata em um artigo para o jornal Hoje em Dia e, na minha visão, todos se encaixam na personalidade de Cohen. Ausência de consciência emocional, emoção superficial, ciúme, fala e ação em desalinho, dificuldade em manter o combinado, egoísmo, vitimização, ausência de empatia, dificuldade em ser fiel, reincidência, as medidas não são justas e, por último, a mentira. Em um dos lugares em Fort Frolic, chamada Salon Sophie, podemos encontrar uma gravação ao lado de uma peça de arte em gesso, representando Sander Cohen com o nome The Wild Bunny.
The Wild Bunny, by Sander Cohen. I want to take the ears off, but I can't. I hop, and when I hop, I never get off the ground. It's my curse, my eternal curse. I want to take the ears off, but I can't. It's my curse. It's my fucking curse. I want to take the ears off. Please, take them off.
Ao ouvir essa gravação, e depois de ter provas do comportamento do artista, fica claro que Cohen está falando sobre ele mesmo. É ele tentando explicar que vem batalhando para se livrar do que é. Eu pesquisei tanto sobre o assunto que encontrei um artigo no site The Vault Publication, escrito por Mogson, em 2016, com o título Uma Exploração Filosófica de Rapture. E a pessoa traz algo bem interessante e muito mais complexo em relação a essa gravação.
Ele está essencialmente preso em um corpo que não é seu, lutando para cumprir a função da forma que lhe foi dada, mas falhando mesmo assim. Ele descreve essa maldição e implora que alguém tire as suas orelhas para livrá-lo dessa forma falsa. A analogia de Sander Cohen de ser forçado a entrar no corpo de um coelho é comparável a viver com o seu eu inautêntico. Seu eu inautêntico possivelmente poderia resultar do seu conflito em aceitar o seu gênero ou orientação sexual, mas também poderia se estender a dúvidas em torno de suas peças. Independentemente do motivo, é certo que Sander Cohen expressa um desejo de realizar seu verdadeiro eu e parar a fachada que está sendo colocada ao seu redor. Sander fica tão afetado pela sua inautenticidade que se fecha para os que o cercam e desenvolve maneiras de fazer sofrer aqueles que o traem.
The next question is about the inspirations for Sander Cohen. I didn't write Cohen myself. This is a creation of Ken Levine, the primary writer of BioShock 1. But he did indicate that Norma Desmond from Sunset Boulevard, who is kind of this fading starlet who is very unhinged and controlling, was one of the inspirations for Sander. Obviously, some of the others I mentioned earlier leak into the subconscious that we're trying to portray with the visuals as you walk through them.
Fort Frolic, para mim, subverte expectativa em relação ao que o jogador estava vendo até o momento. Toda aquela gameplay mais linear acaba dando lugar a algo mais livre. Como jogador, nos sentimos mais soltos para explorar todos os cantos desse cenário. Se você reparar enquanto joga em Fort Frolic, ele parece mais vazio em comparação ao resto do jogo. Temos menos inimigos, o que traz um clima maior de tensão e medo. Existe um trabalho formidável em todo o jogo em relação à sua parte sonora. Mas dentro dessa fortaleza criada por Corrin, tudo parece estar num tom acima do normal. Algo que, na minha visão, é proposital, principalmente quando encontramos os splices cobertos de gesso. Nós temos vários exemplos desse tipo de arte criada por Corrin espalhados por Fort Frolic. Encontramos as primeiras ao lado do palco. No teatro onde encontramos Fitzpatrick, existem mais dessa arte agora como forma de espectadores, onde holofotes nos provocam a direcionar suas luzes para cada uma delas. A peça que forma a obra-prima de Corrin, que está sobre o palco, também é composta por mais dessas pessoas cobertas de gesso. Em uma sala ao lado do palco, encontramos uma cena que simula uma mesa de jantar. Esse momento é aterrorizante, graças ao tom da música mudar por completo e sons macabros do que parece ser uma criança vez ou outra surgindo no ambiente. Dentro do Salão Sophie, podemos encontrar uma outra peça de arte de gesso, como citei anteriormente aqui, trazendo a aparência de Sandin Corrin. Existem outras espalhadas, mas o terror começa quando chegamos à destilaria Sinclair. Existem 6 dessas esculturas logo na entrada. Existe uma porta trancada no local que pode ser desbloqueada ao acionar um botão atrás do balcão. Ali na porta temos uma escultura olhando para a porta. Ao descer, outra peça de gesso agora numa cadeira e no final da sala temos um cofre e um terminal de melhoria de armas. Um elemento bem importante no jogo, alterando as características da arma escolhida. E assim que você vira para sair, a mira da arma fica vermelha, indicando que aquilo à nossa frente é um inimigo. Uma pequena batalha se inicia e, ao vencer a criatura e sair do local, descobrimos que as outras 6 esculturas não estão mais ali. Curiosamente, o jogo fica mais silencioso. Uma música aterrorizante começa a tocar. A escada com a informação mais itens agora está desbloqueada, chamando o jogador para a exploração. No andar de baixo, uma área alagada com um tônico te esperando no final da sala. E à medida que você anda e olha para trás... Pois é, lá está uma das esculturas. Ou melhor, 4 delas. E cada vez que você as tira de vista, elas se mexem. Uma característica interessante sobre essas criaturas é que elas não emitem qualquer som. Elas não são escandalosas como os Splicers que dividem Rapture com o protagonista, sempre nos avisando de suas posições. Essas cobertas de gesso se movem sem que o jogador perceba, trazendo um clima de terror muito legal para o jogo.
This question is about whether Fort Frolic deliberately subverted expectations. Yes, definitely. I was trying to draw elements of psychological horror, games like Silent Hill, and to an extent, Eternal Darkness, into a space that had otherwise been sort of a fairly direct first-person shooter up until that point.
Outra subversão que Fort Frolic traz é em relação ao destino de Sandin Corrin. Até ali, todos os embates que tivemos com o que podemos identificar como sendo uma batalha contra chefes, o jogo deixava claro que aquilo era um confronto onde apenas um sairia vivo. E ao entrar em Fort Frolic e participar de toda aquela obra de Corrin, o que entendemos é que enfrentaríamos o final daquilo tudo. Nós estávamos sendo usados como um peão para não só ajudá-lo com sua obra-prima, mas em tirar do seu caminho aqueles que ele entendia serem descartáveis. Aliás, existe um momento, após você derrotar seu terceiro discípulo e colocar sua foto no palco, onde Corrin mostra o seu distúrbio mental e passa a atacar o jogador com palavras e depois com spices, ao som de Waltz of the Flowers, de Tchaikovsky.
What's that look? Well, I can do you. I don't want to be judged by you, by anyone. Screw you! Screw all you fucking doubters! Here's what I say to all of you! Fly away, little moth! Fly!
There's a sequence where the player engages in a kind of ballet dance with numerous splicers who only engage in melee, and we reduce all their health to 1 so that you would have the feeling of eliminating them as the music, the ballet music, hit specific swells. Some players even sent in videos of themselves timing that perfectly, which couldn't have delighted me more.
Infelizmente, eu não havia sacado essa intenção. Só fiquei nervoso e eliminei todos os inimigos que surgiam. Assim que conseguimos todas as fotos e completamos a obra de Cohen, ele finalmente surge para o jogador. Até aquele momento, não tínhamos qualquer vislumbre de sua aparência. Não havíamos sido provocados olho no olho. Então, surge pela escada central de Fort Frolic um homem que traduz em sua aparência e modo de agir todo aquele comportamento via comunicador. Seu rosto pintado com uma massa branca, a maquiagem carregada e o bigode encerado. Reparem outro detalhe. Até aquele momento, desde que entramos em Fort Frolic, havia um holofote sobre o protagonista. Nós fazíamos parte de toda aquela peça teatral. Tínhamos o papel central do seu trabalho. Onde quer que iríamos, uma luz nos seguia. E eu tive que perguntar para Jordan se isso foi algo pensado para aparecer dessa forma.
The next question is about the spotlight and whether or not it was discussed from the beginning. It turns on in the second half of the level, which is otherwise dark, and in a couple of scripted sequences thereafter. It was something that I pitched quite early. It seemed obvious that putting the player on stage and trying to remind them that on some level they're being invited to make art, albeit twisted and sort of self-serving art, would be a core kind of creative value of the experience. The getting the spotlight itself to perform well, that was a different matter and required enlisting help from the tech department and just in general from the artists to make sure that the lighting was low enough that the spotlight would stand out, but not so low that you would be completely lost without it.
Agora, repare que, com a entrada de Cohen em cena, o holofote não está mais no protagonista. A personalidade de Cohen mais uma vez dá as caras. O ciúme doentio de ser o centro das atenções e o egoísmo onde suas vontades são sempre priorizadas. E quando achamos que o confronto começaria, nada disso. Existe um diálogo, ele nos presenteia com mais um item, e é isso. Nos manda embora. Mas existe uma escolha a ser feita, e é aqui, na minha opinião, onde todo esse nível brilha de verdade. Essa escolha é inteiramente orgânica. Ela depende totalmente da vontade do jogador. Não existe nada vindo do jogo que te informe sobre essa opção. Não é como salvar ou não salvar as Little Sisters. Você pode simplesmente obedecer correndo mais uma vez e deixá-la em paz.
As to the choice of whether or not to keep Cohen alive, I think that we benefited tremendously from the fact that plot continuity didn't rest on his fate. Catharsis would definitely be something a little more subjective with this level, and you might have a little pity for him despite him being a homicidal maniac. And I really enjoyed the opportunity to really bring one of those NPCs in Bioshock, usually meet them behind glass only, out from behind the glass and let you decide what you felt about him. It is not something that you always get to do in a game with talking characters with expensive voice actors.
O mais interessante ainda é que existem consequências sobre o que você decide fazer ou não. Se manter Cohen vivo, você terá a oportunidade de entrar em seu apartamento localizado em Olympus Heights. Lá, você tem mais lore artístico de Cohen, além de poder coletar mais informações sobre o jogo. E caso você decida em eliminá-lo ali mesmo, esse acesso é perdido para o resto do jogo. Disse Andrew Ryan em sua apresentação. E é exatamente isso que vemos em Sander Cohen através de Fort Frolic. Não existem mais limites para o que ele pode ou não fazer. Ele está preso em um lugar onde não existe mais plateia que alimente seu ego, que aplauda suas criações. Ele precisou criar peças de espectadores e partir para uma ideia onde nem a morte seria seu limitador. E pensando nisso, perguntei para Jordan o que Fort Frolic poderia revelar sobre Rapture.
What can Fort Frolic reveal about Rapture? Well, it was a place where artists and, frankly, casino people were allowed to kind of operate unrestricted. And no matter what you do, I think that it shows you that the dream is still capable of turning on you, that artists have demons and they will express themselves, and pressure and time certainly rush that process along. And then finally, that insecurity plagues even the most powerful and the most privileged, and it will come out in the ugliest of ways.
e Corren conseguiu fazer jus a pior forma possível com seu nível de psicopatia ser tão extremo, ao pedir para que Jack elimine seus antigos alunos por não aguentar mais a inferioridade de suas criações. Não havia mais espaço para coisas que não fossem artisticamente no mesmo nível que as criações dele. Mogsan cita em seu artigo Nikolai Berdyaev, um filósofo russo, ao trazer sua teoria que diz
que é preciso superar o caos para desenvolver qualidades como espírito, racionalidade e personalidade. Isso sugere que as pessoas estão naturalmente em um estado destrutivo, e é somente quando superamos esses impulsos que desenvolvemos o acesso às ordens superiores da mente. Isso se reflete em personagens como Sander Cohen, pois ele mantém o seu senso de ambição e espírito, apesar do estado de desordem que acontece ao seu redor na cidade de Rapture. Em vez de ceder completamente em um momento tão terrível, sua determinação inflexível de defender sua inteligência e cultura contra a ameaça da deterioração mental o estabelece ainda mais como a pessoa que é.
O melhor de tudo é que Atlas avisa sobre a personalidade de Corren antes mesmo do jogador pensar em entrar em Fort Frolic.
Ryan's handed the keys to Fort Frolic over to a guy named Sander Cohen. Cohen's an artist, says some. He's a Section 8, says I. I've seen all kinds of cutthroats, freaks, and hard cases in my life. Cohen, he's a real lunatic. He's a wolf psychopath.
Fort Frolic é um grande exemplo de level design, agência do jogador e narrativa ambiental. É algo que pouco se vê hoje em dia e mostra a importância de um jogo com a filosofia de Immersive Sim e como ela pode ser adotada em outros jogos. Fort Frolic é uma parcela de Rapture e mesmo assim consegue roubar a cena e se tornar um dos momentos mais marcantes de todo o jogo. Eu fico imaginando que, se para quem joga a experiência já é memorável, o que significa para quem cria algo do tipo? O que será que um nível como esse pode favorecer para um desenvolvedor em projetos futuros?
The next game that I worked on after BioShock 1 was BioShock 2. And so, really, from the very beginning, I asked the team to take Fort Frolic as an example of one unified theme dripping from the plot into the art, into the audio diaries, into every little poster that you see on the wall, that personality and some specific aspect of life in Rapture or life among the elite would be summed up by each individual level so that they would feel a little bit less hodgepodge. Now, ultimately, I feel that that might have been a little bit too kind of prescriptive and that it might have been valuable to say like, hey, a couple of grab bag levels are good. It makes things feel more lived in. But it did help us offer an experience with some pretty memorable characters whose personality informed their spaces in ways that maybe were a little harder to pull off in the first game because the first game had so much else it was trying to sort of tell you for the very first time.
Confesso que adorei esse desafio. Falar sobre algo que gosto muito é sim muito difícil. Separar o coração da razão é complicado demais, mas falar sobre Fort Frolic e Sander Cohen não foi difícil. Essa pequena parcela que atua como um ator coadjuvante poderia muito bem ser a estrela de toda essa obra, mas acho que o seu tamanho e o tempo que passamos lá são perfeitos para mudar completamente a forma como o jogador irá ver BioShock dali até o seu final. Obrigado para quem ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.